Fala pessoal, tudo bem? Como vai? Vamos aqui para o nosso podcast, nossa dose semanal de conteúdo, informação. Mas primeiramente eu queria primeiro fazer duas notícias, né? Uma boa e uma ruim. A boa é que ao longo desse tempo, né, de pandemia, eu agradeço, né, a todos vocês pela parceria nesse, né, e a Evolui chegando aonde chegou, com o número de alunos, com presença como nome, como marca, todo mundo faz parte disso, né? Então, queria agradecer muito. E sempre eu tive, quando começou essa evolução, eu fiquei pensando, meu, quando começar a Copa Soul, como que eu vou fazer? Né? E sempre tive essa pulguinha atrás da orelha e essa semana realmente se concretizou. Meu, tá um caos aqui, um caos. Então eu consegui orientar todo mundo ali com relação aos treinos da semana, tudo direitinho, mas realmente eu tô devendo resposta para um monte de gente, tá? E o feedback dessa semana vai ser um pouco prejudicado. Ah, então eu vou passar, eu vou tentar ao máximo aqui responder quem está em aberto, e aí vou mandar as tabelas ali para todo mundo poder acompanhar o fitness. E aí eu vou pedir desculpa aí por esse atrapalho, mas realmente o fato de voltar a uma rotina né, com o trabalho ali que estava mais de um ano e meio ali parado. Me judiou aqui um pouquinho, tá bom? Tem muita gente que sempre acaba alterando o treino por estar cansado. Então, assim, ah, eu fiz o treino diferente porque eu estava cansado. Só que o que acontece? Dentro do processo de treinamento, a gente tem vários ciclos, né? A gente chama de microciclo de choque, microciclo ordinário, microciclo de manutenção. Então, tem semanas que a gente tem que treinar cansado, a gente tem que jogar a nossa fadiga para baixo, porque quanto mais baixo ela for, quando você recuperar, mais alto ela vai subir. Então, eu peço que realmente tente. É trabalhar o psicológico de que faz parte você entregar alguns treinos simplesmente por entregar, sem pensar em performance, sem pensar em resultado. A perna vai estar doendo, vai estar cansado. Treinos, semanas ordinárias, realmente a gente dá aquela desmotivada porque o corpo cansa demais, mas tem que colocar isso dentro da cabeça que faz parte. Tá bom? Faz parte do processo de treinamento. Então evita ao máximo trocar o treino, tá bom? E aí você vai avisar: ó, essa semana foi puxada, senti o treino, tal dia não rodou. E aí eu vou tomar a decisão de na próxima semana manter uma semana de choque, ou fazer uma semana de manutenção, ou fazer uma semana de recuperação, sabe? Mas que isso tenha que ser conversado entre nós e não simplesmente tomado uma atitude. Beleza? O que acontece? Agora, pós-inverno, que esse ano foi mais complicado que o ano passado, porque teve várias semanas de temperaturas bem negativas, e agora essa fase de chuva aí já umas 2, 3 semanas, a gente quer dar um gás, né? Meu, o final do ano tá chegando, as provas estão voltando, e eu quero dar um gás. Como fazer? Tem duas situações, dois jeitos, tá? Um deles é distribuir as atividades. Então, pedala um pouco, corre um pouco, vai para academia um pouco, caminha um pouco, pedala com o filho, pedala com a esposa. Então, vai dividir um monte as atividades e vai, né? Ganhando condicionamento, ganhando rotina, se sentindo mais leve, se sentindo mais encaixado. E tem o outro lado que é totalmente diferente. Meu, já que eu tô querendo dar um recomeço, eu vou só pedalar. Só pedalar. Porque se eu começar a querer enfiar um monte de atividade, o negócio vai ser muito complexo e eu vou mais me atrapalhar do que ajudar. Qual que é o melhor? Não existe o melhor. O melhor é aquele que você vai conseguir executar. Ok? Vou dar o meu exemplo, tá? Em momentos que eu já tive em situações bem ruins e tive que dar um retorno. A variação de atividades me ajudou muito. Então, na segunda-feira eu corria e ia para a academia, na terça eu ia no coletivo, na quarta eu corria e ia para a academia, na quinta coletivo, aí no final de semana fazia um mountain bike, aí no domingo ou fazia uma speed, ou quando não tinha speed eu corria, sabe? Procurando variar. E ali, depois que ganhou o condicionamento físico, que sair pedalar já não é aquela coisa, ai meu Deus, tem que ir, aí só pedala e vai embora, especifica, né? Então ganha um condicionamento inicial em cima de um condicionamento geral, então eu ganho o condicionamento fazendo várias coisas, depois eu especifico na bicicleta. Só que tem pessoas que não conseguem, né? Pô, para ir para academia longe de casa, para ir para academia tem que é um horário que não consegue encaixar, não consegue ter disponibilidade todo dia de fazer alguma coisa. A pessoa só consegue pedalar 3, 4 vezes, não consegue fazer todo dia. Então nesse caso os pedais seriam melhor, tá? Então cada um tem que olhar para si, para tua rotina e é aquilo que eu sempre comentei. Não pode pensar demais. Se para fazer alguma coisa você tem que pensar demais, meu Deus, que horário que eu vou, com quem eu vou, que treino que eu vou fazer, meu, você já desistiu. Tem que deixar claro, tá? E aí, pegando novamente o meu exemplo, hoje eu tenho claro: segunda-feira eu faço um pedágio, terça, coletivo, quinta, coletivo, sexta, indoor, quarta e sexta, indoor e academia. E final de semana, ou dois pedais ou um pedal. Essa é minha rotina, faça chuva ou faça sol. Então eu já sei a minha rotina. Agora é só ir lá executar. Agora, se eu tiver que ficar pensando, meu Deus, e agora? O que que eu faço? E agora? O que que eu faço? Em fases que eu tiro a musculação, eu faço um treino double no final de semana, ou simplesmente tiro a musculação e vou ter mais gás para fazer os pedais. Ok. Eu sempre comento, né, tanto nos vídeos como até aqui no podcast, sobre jejum. Fazer exercício em jejum. Então eu vou procurar explicar um pouquinho melhor isso, tá? Primeiro, jejum, somente treinos leves, treinos aeróbicos, zona 2, zona 3, talvez beliscar ali um sweet spot, somente isso. Ou treinos intensos que demorem no máximo 1 hora, 1 hora e 15, dependendo da intensidade, tá? Por quê? Porque a gente tem duas fontes de energia para o corpo: energia de glicogênio muscular, que é energia para alta intensidade, e energia de baixa intensidade, que é a gordura. Baixa intensidade, o corpo usa mais gordura. Alta intensidade usa mais carboidrato. Por isso que eu falei treinos intensos curtos, porque a gente tem de estoque no corpo de 1 hora a 1 hora e meia de glicogênio. Então, se eu não comer de manhã, não tem problema. Eu tenho energia para fazer um pedal curto, treino rápido, curto. Só que acontece, quando eu chego desse treino e eu não comi nada, o meu corpo quer recompor os estoques. Meu, gastei glicogênio, gastei glicogênio. Se você não comeu, aonde ele vai buscar esse glicogênio? Lá na gordura, nos estoques de gordura. Ele vai lá buscar na gordura para repor as energias. Só que se você come alguma coisa, você quebra o processo, por causa da liberação de insulina, toda uma questão fisiológica. Aí você quebra o processo e não queima a gordura. Tá vendo? Entendeu? Então, e toda vez que você faz exercício em jejum, a questão mitocondrial do corpo, que é criação de novas mitocôndrias, aumento do tamanho da mitocôndria, que é o que faz gerar energia para o corpo, em jejum isso é potencializado. Tá bom? Então, treinos curtos, intensos, de manhã pode ir em jejum, e treinos leves, aí até 2 horas, 2 horas e pouquinho, também dá para ser em jejum, tá bom? Mas, lógico, tem corpos que ainda, se você vai começar a fazer isso agora, talvez você consiga fazer somente 40 minutos, talvez você consiga fazer 1 hora, porque o corpo ainda tem que adaptar a usar a gordura, né? A gente fala que o corpo tem que ficar inteligente. Tanto que os maratonistas lá da África, eles fazem todo o treino intervalado primeiro, treino intervalado vai lá, pá, pá, tudo, e depois, com os estoques de glicogênio baixo, eles vão lá e fazem um treino aeróbico, correm uma maratona depois dos treinos específicos, para realmente o corpo usar tudo que tem da parte da gordura. Beleza? Entendeu ali um pouquinho mais? Aí nos treinos da noite, aí não é. Treino da noite não é jejum, né? Porque a gente já almoçou, já comeu. Jejum é 10 horas para mais, até 12 horas para mais. Beleza? Ali, como comeu, almoçou e fez alguma coisa no meio da tarde ali, o um lanchinho, já não é jejum, aí é outro procedimento. Uma coisa que também eu sempre comento, até tem um vídeo lá de conteúdo. Que a gente já falou sobre isso, é horas treino, tá? Horas treino. Meu, quanto eu preciso treinar para melhorar, para me ser uma pessoa diferenciada? Falamos de modo geral, tá? De modo geral é o quê? Pessoas que geneticamente e fisiologicamente não são aptas. Não são aptas, mas não são aquelas pessoas que têm predisposição para o esporte. Então, por exemplo, tanto na bike quanto na corrida de rua, meu, tem pessoas que nasceram para aquilo, né? Ela já nasce com VO2 alto, fibras de resistência muscular mais alto, número maior de fibras de resistência. Então, essas pessoas nasceram para o esporte. Então, se essas pessoas treinarem menos, elas vão ainda ser melhores daqueles que treinam muito, mas geneticamente não são para aquele esporte. Tá certo? Então, o que acontece? De 4 a 6 horas, eu estou considerando aqui, evolui, tá? Nossa realidade aqui. Regional, provinhas nossa, né? A gente pensa não só em performance, mas a gente pensa também em saúde, lazer, amizade, tá? De 4 a 6 horas, você sempre corre o risco de não estar motivado, ter que ficar penando para sair de casa. Ai, meu Deus, tem que ir. Ai. E em alguns treinos, mais sobrevive do que treina, sabe? Olhar para uma subida e mais subir ela de qualquer jeito, sobrevivendo do que realmente buscando, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então isso é de 4 a 6 horas. De 6 a 8 horas, já são pessoas que fazem exercício ali 4 dias na semana, então já começa uma condiçãozinha melhor, porque 1 a 2 dias lazer, 3 dias saúde, rendimento, performance, 4 dias mais. Então de 6 a 8 a pessoa já começa a querer morfar ali, né? A querer, opa, vamos lá. Vamos aqui, quero dar uma melhorada. E quando ela vai para 8 a 10 horas, é que realmente ela começa a sentir que está mais no domínio da situação e não simplesmente só sobrevivendo. Aí a partir de 10, 10 a 12, é realmente as pessoas que estão super motivadas, que estão cuidando da alimentação, que sempre estão ali, pau para toda obra, você convidou, a pessoa vai, tá motivada, tá se preocupando em focar ali numa prova, tem um objetivo de 10 a 12, ok? Só que quando a gente vai para questões já levando em consideração internacionais aí, parâmetros internacionais, a gente já tem de 4 a 8 horas. Então, abaixo de 8, você está naquela coisa, né? Sempre remando, sempre correndo atrás, sempre correndo atrás. De 8 a 12, você já está numa condição, opa, vamos lá. Tô bem, tô me sentindo bem, às vezes tô melhor, às vezes não tô pior, tô aqui, quando eu cuido da alimentação eu rendo mais, mas sempre tô treinando. De 12 a 16 é realmente a faixa aonde você começa numa pró a incomodar ali numa pró, aonde tem pessoas geneticamente aptas. Então lá na pró, pessoas geneticamente aptas treinam 8 horas, treinam 10. Mas se você é um cara esforçado que quer ir para cima, é 12 a 16, tá? E depois a gente tem os profissionais, que são situações de 18, 20, 26 horas, que são pessoas que querem participar do Brasil Ride, pessoas que querem realmente fazer algo bem diferente, né? Se a gente voltar ali para as 12, 16 horas, é ir bem num desafio de 100 quilômetros, é fazer bem uma provinha de 3 dias. Então você vê que cai para quatro escalas só, ficando a grande maioria da galera ali entre 8 e 12, tá? Aí se você quer um algo a mais, você vai para 12, 16, e se você tá ali meio que, ufa, vamos ver, vamos lá, vamos tentar, vamos encaixar, é de 4 a 8. Beleza? Sem esses números e esses dados aqui, não é cobrança, tá? Não é cobrança, não estou falando que, ah, meu Deus! Até porque que eu comentei ali no início disso, que tem os objetivos. Meu, tem pessoas que nessa fase agora, com trabalho, com filho, às 6 horas está ótimo. Mas é importante você saber o que precisa fazer para quando quiser um algo a mais. Porque não adianta, eu não vou ter resultados diferentes fazendo coisas iguais. Ele pode até vir, mas a longo prazo. E principalmente com quem está começando. Então, quem está começando, meu, com 4 horas, 6 horas, ele melhora muito, muito. Mesmo não aumentando o volume. Só que se você pega pessoas que já estão há muitos anos na lida, meu, não vai. Não vai, porque ela já ganhou, já teve os ganhos marginais, né? Ela já melhorou a técnica, já melhorou a tática, sabe trocar marcha direitinho, sabe pedalar direitinho. Então ela vai ter que ir para a parte física. E lá no começo, quem está iniciando, a pessoa que ela não consegue ganhar muito condicionamento pelo volume de horas. Mas ela tem muito a aprender na parte técnica, tática. E aí vai sentindo que tem uma evolução muito grande. Ah, professor, mas nisso tudo de volume de horas tem o gasto, né? Pô, a bike é muito caro. Sim, custo Brasil, tudo é caro, né? Se você for para qualquer esporte, sempre quando você foca em rendimento, os equipamentos são caros. Só que a gente não pode olhar só pelo lado negativo. A gente tem que olhar pelo lado positivo, aonde tem pessoas com equipamentos super simples que andam super bem. E assim, ah, beleza, gastei 5 mil numa bike, 10 mil, gastei 5 mil numa Speed para mim ter ali um segundo equipamento para não judiar tanto da minha bike principal. Beleza, gastou 5 mil. A partir do momento que você começar a treinar mais, se envolver mais com a bike, quanto você vai economizar em outras coisas, né? Naquela questão mais, como que eu posso falar? Naquela questão mais material. Pode ver, a partir do momento que quanto mais envolvido com a bike, menos você liga para carro, menos você liga para celular, menos você liga para roupa, menos você liga para churrasco, extravagância. E, meu, vai sobrando dinheiro para bike. E também vejo o lado assim, cada um tem os benefícios da bike, né? Tem pessoas que, porra, a amizade que ele conseguiu na bike faz todo sentido para ele. Pô, não vale a pena um dinheirinho ali? ou para saúde, né? Pessoas aí que perderam 20 quilos, perderam 30 quilos, né? Ou até pessoas que, através da performance, do comprometimento com a bike, se autoconheceram, rende mais no trabalho, melhorou o processo dentro da empresa que trabalha, muito mais motivado, aprendeu a ter mais resiliência na vida, porque na bike teve que ser mais humilde, teve que ser mais, como que é? Mais companheiro, mais parceiro. Putz, a gente pode ficar conversando sobre isso aqui um bom tempo, tá? Eu comentei na semana passada, mas dando aqui mais um tapinha sobre isso, é repetição de treinos estruturados. Então, assim, dia de semana, meu, repete. Repete uma subida, repete duas, repete três, vai para outra, faz uma, duas, três. Assim, você consegue fazer bons treinos perto de casa. Então não tem aquela preocupação assim, ai, eu não vou puxar demais, porque eu ainda tenho que voltar para casa. E você acaba tendo que dosar na intensidade, pensando, ai, não posso quebrar. Ai, vai ter aquela subida lá ainda. Então, como vai ter aquela lá no final, essa daqui eu vou fazer mais leve. Só que daí o acúmulo de carga como um todo no treinamento, ele fica muito baixo, né? Porque você acaba tendo que dosar. Agora, se você está perto de casa, num circuitinho encaixado, onde o trânsito contribui, você sai cedo, volta rápido, não tem o risco de quebrar, meu, você consegue entregar muito mais intensidade. E principalmente ali, a primeira você faz de um jeito, a segunda você, opa, vou fazer assim agora, será que eu subo mais rápido? A terceira você faz isso, puta, ó, isso aqui deu certo, eu fiquei de pé naquela hora ali em vez de ficar naquela outra, ó, foi melhor. Então você consegue trabalhar essas questões, deixar para ir realmente longe, no simulado, você vê que final de semana eu sempre deixo livre. Ok? Outra coisa que eu sempre comento e ainda tem gente que eu pego aí. O que acontece? Toda segunda-feira, né? Ou domingo para algumas pessoas, meu, você recebeu a mensagem no WhatsApp que o treino tá no Training Peaks, não importa se você vai treinar só na quarta-feira. Recebeu a mensagem no WhatsApp, abre o Training Peaks e lê a diretriz da semana. Porque você vê que várias vezes a diretriz tem opções e ajustes a serem feitos de acordo com a tua rotina, com a tua logística. E o que acontece? Tem várias pessoas que eu deixo uma pergunta lá na diretriz. Ó, e aí, vamos fazer assim? Ou uma pergunta aleatória. E essa resposta nunca vem. Sinal que o quê? A pessoa não lê. Não lê a diretriz. Tá bom? Então é importante, importante. Aí resumindo aqui, tá, o treino de ontem, os dois últimos treinos, tá? Então no domingo a gente teve uma mudança de planos, onde a gente ia para Mandirituba e trocamos para um pedal aqui na cidade mesmo. Meu, show de bola! Tava aquela garoa, aquele tempinho ruim, mas estava todo mundo devendo hora e fizemos o um pedalzinho super legal, bem de boa, passando pelos parques. Né, fizemos umas subidas, batendo papo, conversando. Excelente o pedal de domingo, paramos lá na pracinha, comemos um pastel. Se eu não me engano, era 10h30, eu estava em casa, alguma coisa assim, no máximo 11 horas, com 2 horas e meia de treino. Tá? E ontem, lá no Mandirituba, que né, também estava aquela, vamos, não vamos, vai estar tá chuva, vai estar tá, né, vai tá garoando, lama, meu, fomos. Se eu não me engano, a gente estava em acho que em 12, 15 pessoas. Foi animal o treino. Todo mundo chegou no horário. Começamos a 8 horas em ponto. Ali no começo do treino, todo mundo quieto, prestando atenção, né? Esperando, vendo ali, sem querer ir na frente, sem querer. Realmente entendendo o treino, entendendo o frio, entendendo a lama, calibragem de pneu. E aí, o treino foi acontecendo, né? A gente foi se soltando, já começamos ali a falar um pouquinho mais, contar uma piada, fazer uma graça, paramos para tirar foto, a intensidade foi subindo e todo mundo ali junto se desafiando, conhecendo o percurso, e no final todo mundo junto, beleza, viemos embora, eu acho que era 11h30, 11h15, 11h20 eu tava em casa, sabe? Então, meu, não dá para perder essas oportunidades assim, sabe? Ontem poderia ter tido mais 20 pessoas fácil ali junto com a gente no treino, tá? Valeu! Então, vamos conversando. Obrigado lá pela compreensão na primeira mensagem do podcast. Um abraço, valeu!